11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
8 horas e 34 minutos. A gente começa agora então o nosso último 11 minutos da Copa. E é claro que a gente começa com o quê? Começamos com a Marceleza, meus caros, porque afinal de contas a França é a grande campeã da 21ª edição da Copa do Mundo. E para conversar conosco sobre o Mundial da Rússia, nós convidamos o jornalista da agência Senado, ele que nos acompanhou aqui durante esses 11 minutos especiais Copa Rússia, Pedro Pincer. Mais uma vez, bom dia, Pedro.
Bom dia, Gisele. Bom dia a quem nos ouve. Acabou a Copa.
Pois é, Pedro, acabou a Copa. Mas a gente vai fazer um balanço da Copa aqui pra gente não ter assim tanta saudade, que eu sei que você, a exemplo de quem gosta de futebol como eu, já tá aí meio saudoso.
Já.
Aqui do meu lado também o Felipe Cafino, nosso produtor do Conexão Senado. O Filipão já tá também com a síndrome pós-Copa?
Fazer o quê, né, Gisdel? Uma hora tem que acabar, né?
Gente, tá aí então a Marceleza ao fundo. A gente fala sobre a França, grande campeã da 21ª edição da Copa do Mundo. Pedro Pincer, deu a lógica ou você até o momento, até o último momento ainda achava que a Croácia podia estragar a festa dos franceses?
Eu acho, no meu ponto de vista, deu a lógica. Eu acho que a França, apesar de não ter tanto a posse de bola, né, porque a Croácia tinha mais a bola, tinha um jogo até mais bonito de se ver, mas a consistência da França, a eficiência da França acaba mostrando que, se disser que o resultado foi injusto, é uma injustiça. O resultado foi injusto, é uma injustiça, é ótimo, né? Mas enfim, eu acho que a consistência e a eficiência da França fazem com que o resultado seja justo. Enfim.
Agora, Cafinho, não... sim, pois não.
Não, pode continuar, desculpa.
O primeiro tempo dava a impressão de que a Croácia vinha para estragar a festa.
É, exatamente, ou para fazer a festa.
Ou para fazer a festa.
Principalmente, acho que dos brasileiros, que tava, acho que a maioria torcendo ali para a Croácia. Mas jogaram melhor o primeiro tempo, assim, o jogo quase inteiro, né? Agora, como disse o Pedro aí, a França foi cirúrgica. Né? E o que deu uma certa raiva foi aquele lance do VAR. O VAR acabou estragando um pouco da final. O que que você achou daquele lance do VAR?
Eu acho que, na realidade, pelas imagens, aquela falta não existiu. Né? A falta foi um grande migué do Griezmann e não existiu.
Que foi a do primeiro gol.
Que foi a do primeiro gol. E o primeiro gol, eu acho que definiu o andamento geral da partida, porque depois a Croácia sentiu muito aquele gol, até porque foi um gol contra do Mandzukic, um cara que tinha feito um gol que praticamente levou...
Contra do centroavante, né?
É, do centroavante, complicado. É. Agora, aproveitando essa deixa do Felipe Cafino, e o VAR, o que, que vocês acharam? Vamos ter que se acostumar, o VAR veio para ficar, prós e contras, balanço do árbitro de vídeo, Pedro Pinça.
Ah, eu acho que tem que vir para ficar. Não, agora, o pior agora é que vai ser quando acabou a Copa do Mundo, a gente vai ter que aturar o brasileiro agora até o final sem o VAR. Como é que funciona isso? Como é que é?
Já estava todo mundo acostumado.
Todo mundo acostumado, exatamente. E aí, no brasileiro que volta agora na quarta-feira, não vai ter isso. O que é, no meu ponto de vista, um verdadeiro absurdo. Eu acho que tem que ter. Você vê quando, eu acho que de 19 vezes que ele foi acionado, 16 vezes a decisão foi alterada, ou alguma coisa parecida com isso. Ou seja, muda o jogo mesmo. Então, por mim, tem que continuar.
Pois é, essa questão do VAR, polêmicas à parte, o jogador acho que já entendeu que certas simulações não vão ter vez.
É, eu acho assim, ainda nessa fase experimental, para mim, o que fica claro, eu acho que é a questão do impedimento, né? Essa não tem dúvida nenhuma.
Aquelas questões objetivas.
É, são objetivos. Agora, essas questões interpretativas, como ontem mostrou, foi meio... Assim, eu fiquei chateado ali na hora que o árbitro não ia dar aquele pênalti, né? Ele viu de novo, voltou para lá para ver de novo, e acabou na hora, deu pênalti. mudou o jogo,
é,
né?
É. E uma questão fundamental é exatamente essa.
Essa questão da interpretação com VAR ou sem VAR continua.
É o que eu disse, a polêmica vai continuar. Existia aquela ideia de que não, com VAR acabou a polêmica do futebol, acabou nada. Vai continuar com VAR e
exatamente.
Tudo. Eu acho que a polêmica é inerente realmente à questão do futebol.
Graças a Deus.
Isso é que dá. Senão não teria 11
parte,
minutos na segunda,
parte.
Né? vamos falar um pouquinho sobre essa questão de esquemas táticos. A gente não foi uma Copa assim de muitas novidades, não, né? Uma Copa da retranca, da defesa muito bem postada. Pedro?
Falar que a Copa da retranca é feio. Vamos falar que foi a Copa dos poucos espaços.
Poucos, né? Espaços, isso.
Poucos espaços.
Ou dos espaços compactados, isso, como gostam de dizer os analistas.
Eu acho que foi a tônica foi essa mesmo. Quantos jogos não foram 1-0 ou 2-1 com poucos gols? Apesar de só teve 1-0 na Copa, se não estou errado.
Foi.
Mas poucos gols, eu acho, né? Especialmente nas primeiras fases, justamente porque as defesas estavam muito bem postadas, né? Eu acho que a característica principal foi essa. Furar os bloqueios não foi uma tarefa fácil na Rússia, né?
Vamos analisar um pouquinho agora a nossa querida seleção brasileira que caiu nas quartas de final. O que dá para ter certo, eu acho que isso tanto para a seleção campeã, a França, quanto a nossa seleção, é que a gente tem muita gente boa aí para se trabalhar em matéria de jogadores bons, talentosos. Nós temos muitos que são novos, que vão com certeza participar da próxima Copa, como a França também. Acho que seria aquela questão de você realmente fazer um trabalho agora sim de mais peso, de mais planejamento, uma vez que a gente tem mais 4 anos dando sopa aí até o Catar, Felipe.
Eu acho que sim, e a gente sai dessa Copa sem muito aquele desgosto, pelo menos, da Copa de 14, que foi aquele cenário de terra arrasada, né? Temos que rever do zero. Agora não, né? Acho que
temos uma base.
Tem uma,
né,
base, que dá para se trabalhar, então não é tudo assim, tem que mudar tudo, até existe uma possibilidade de permanência do Tite, que eu acho que seria uma boa, inclusive.
Ele, inclusive, já sinalizou que ele fica, né?
Deve ficar. Então, acho que é uma boa, porque se mantém aquela questão do planejamento que muito se falou, mas pouco se costuma fazer no Brasil, né? Então, se mantiver, eu acho que é uma boa saída para manter essa base e agregar os novos jogadores que estão despontando aí.
Saímos de 18 melhor do que saímos de 2014, né, Pedro?
Eu acho que sim. Foi como o Felipe disse, acho que as últimas 3 eliminações do Brasil, tanto em 2006 como em 2010 e mais ainda em 2014, houve esse cenário de meu Deus, e agora, né? Primeiro com aquele quadrado mágico que não deu certo na Alemanha. Depois com o Dunga em 2010, aquela... É um pseudo técnico para mim, o Dunga, não é técnico de futebol. E 2014, sem palavras, né? A gente sabe o que aconteceu. Então, dessa vez, há um trabalho aí que começou no meio do caminho, né? Quando ele pegou a eliminatória. E, assim, não dá para jogar tudo fora. Foi o ideal? Não foi. A gente esperava. Mas eu acho que não dá para botar tudo no lixo e começar de novo. Vamos partir da onde a gente tem aí, porque tem jogadores bons e o técnico tem a sua competência, né? Então vamos partir para dentro.
Pois é essa questão aí do day after, da goleada de 7-1 sofrida pela seleção brasileira diante da Alemanha. Muito se falou sobre essa questão. Refundação, revolução, nova era do nosso futebol. Passado 4 anos do fatídico 7-1, para muita gente parece que está tudo do mesmo jeito, e nessa profusão de 10 para mudar a organização do nosso futebol, surge um alvo preferencial que é a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. A CBF foi representada na Rússia por 2 presidentes, um interino, Coronel Nunes, que substituiu Marco Polo Del Nero, banido do futebol por causa de denúncias no futebol, e um presidente eleito, Rogério Caboclo. Caboclo foi eleito em abril deste ano, toma posse em abril de 2019. A eleição, um ano antes da posse, recebeu muitas críticas. Uma delas veio do senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá.
Fazer de conta que muda para manter tudo como está. Faz de conta que muda, coloca na presidência mais uma paniguada da atual direção da CBF, mantendo as situações como está. Isso contradiz as próprias conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito do Futebol, que eu e o senador Romário integramos e fizemos parte.
Bom, o que a gente espera é que realmente haja uma consciência de que nós temos muito material para trabalhar, temos um excelente técnico, se provou um excelente técnico, e temos tempo, né? São 4 anos daqui até o Catar, vamos ver se dessa vez funciona. Gente, bom, rapidinho...
Temos comando, né?
Pois é. Isso pode ter tudo, né?
E vamos ter a Copa América aqui no Brasil.
Já no ano que vem, né? Já no ano que vem. Isso. E aqui no Brasil. Bom, para terminar o nosso 11 minutos, está mais curtinho, porque também o nosso Conexão está mais curtinho, vamos no tic-tac. Não falei do tic-tac hoje, que não, né? não deu muito certo, pelo menos aí para a Espanha.
Aposentaram
o tic-tac, mas vamos ressuscitá-lo aqui para questões de rapidez com relação ao nosso 11 minutos. Luka Modric, jogador da Copa, sim ou não, Pedro?
Na minha opinião, não.
Quem seria?
Eden Hazard.
Hazard, certo. É, pra você, Felipe.
Não, também virou um prêmio de consolação, né?
É.
O melhor da Copa. Dá pra quem perdeu.
Aconteceu aqui no Brasil também, né?
Pro Messi.
Zero,
né?
Pro Messi, porque perdeu. Fica
em 2010
meio assim.
Foi pro Forlán.
E foi. É. A gente precisa mudar essa questão. A FIFA precisa ver essa questão e de realmente ver quem é o melhor jogador. E não o jogador que merece um prêmio porque perdeu. Porque, senão...
Afinal, né? Exatamente.
Ou então
prêmio
tira o título, né? De melhor jogador da Copa.
Agora, ou então volta a fazer como era antes. Acho que eles decidiam antes, né?
Isso.
É, decidi antes, né?
Bom, Mbappé
deram
como...
Deram pro Oliver Kahn, né?
Deram pro Oliver Kahn. Não foi muito...
Bola... Bom, Mbappé, acho que todo mundo concorda, o melhor jogador jovem da
pra
Copa.
Pra mim, poderia levar o de melhor da Copa.
Pois é, saiu da Copa maior do que entrou,
sem
né?
Dúvida.
Exemplo de outros. Eu
sem
não
dúvida.
Vou citar o nome, mas enfim.
E vem aí pra mais 3, 4 Copas. Um
isso,
menino, né?
Com certeza mais 3 ou 4 Copas, como você falou. Gente, nós tivemos aí durante 23 edições diárias do nosso 11 Minutos na Copa. E a gente quer agradecer a todo mundo que participou. Pedro, você participou de vários aqui com isso. A gente. E a gente agradece demais a sua participação.
O prazer foi todo meu. Muito
terminou aqui, mas em Catar 22 tem mais. Tá bom, Pedrão?
Obrigado, Gisiel. Um abraço, Felipe. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez.
Grande obrigado. Abraço.